Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
Cinco horas e um minuto, muito bom dia, está começando mais uma edição do Start TMC nesse dia 8 de maio, é sexta-feira, chegou a sexta-feira, para você que nos acompanha em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, também no nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone, o TMC, e também no nosso canal do YouTube, o arroba TMC News BR, TMC News BR com imagem, você também acompanha a nossa programação. Muito bom dia, parceira Fernanda Câmara. Ufa, chegou a sexta-feira, Fernanda.
Chegou. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte. Para você, ouvinte, também é ufa, chegou a sexta-feira, ou você vai trabalhar, mas mesmo assim é ufa, porque daí dá para dar uma relaxada a mais, ou não, né? Jornalista, por exemplo, se acontecer alguma coisa, não relaxa, não. É. E já aconteceu, e a gente vai trazer aqui os principais destaques, as principais notícias, que vai, claro, impactar a sua vida, já está impactando a sua vida. Portanto, interaja com a gente, mande a sua mensagem, a sua pergunta. Afinal, o Bruno Risi está aqui, né? O analista político, todos os dias para você tirar a sua dúvida, porque cenário eleitoral é o foco, tem muita coisa rolando. Então, para você, eleitor, também tire suas dúvidas. Agora, 5 horas e 2 minutos, vamos nessa.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Cinco horas e 3 minutos, o caso Banco Master entra em uma nova fase, aumenta a pressão sobre Daniel Vurcário, investigadores e políticos em Brasília. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca agora, nesta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, e tem mais.
O ministro André Mendonça avisou que não deve homologar a delação de Daniel Vurcário nos termos atuais.
A avaliação é que o ex-banqueiro omite informações sobre agentes políticos.
E investigadores endurecem o tom contra o dono do Banco Master.
A Polícia Federal avalia que a delação apresentada é fraca, seletiva e protege aliados.
Entre os nomes preservados estaria o senador Ciro Nogueira, alvo da operação da PF nesta quinta-feira.
O escândalo também expõe o padrão de vida da família Vurcário.
A PF aponta Felipe Vurcário como operador financeiro do esquema.
E Brasília tenta reorganizar as alianças políticas.
Davi Alcolumbre pediu uma reunião com Lula para reaproximar o governo após a derrota de Jorge Messias ao STF.
A Polícia Federal desmonta esquema milionário de imigração ilegal para os Estados Unidos.
Uma investigada presa em Goiás movimentou 45 milhões de reais, segundo a PF.
No Acre, um avião com 7 pessoas fez pouso de emergência em um rio após pane no motor.
O caso reacende o alerta sobre segurança aérea depois do acidente em Belo Horizonte nesta semana.
E nos destaques internacionais,
Donald Trump classificou a reunião com Lula na Casa Branca como ótima.
O presidente americano chamou Lula de um homem bom e inteligente.
E Lula afirmou que discutiu terras raras e tarifas comerciais com os Estados Unidos.
Temas como PIX e facções criminosas ficaram fora da conversa.
Já no Oriente Médio, cresce a tensão entre Estados Unidos e Irã.
Iranianos e americanos trocaram acusações após ataques no Estreito de Hormuz.
E agora a gente vai pro esporte.
Pela Copa Libertadores da América, realmente caótica noite. A Conmebol cancelou, né, Independiente de Medellín e Flamengo por conta de tumulto e tentativa de invasão no estádio.
Já o Mirassol venceu a LDU por 2-0 e encaminhou classificação na Libertadores.
Pela Copa Sul-Americana, o River Plate, tradicional equipe da Argentina, bateu o Carabobo 2-1.
E o São Paulo empatou sem gols com o Higgins, no Chile. 5 horas e 5 minutos.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Bora para a previsão do tempo, para você se programar, para você saber se vai levar guarda-chuva ou não, para saber se vai ter que se proteger muito aí contra o sol, chapéu, protetor solar. Bom, protetor solar independentemente do clima que se faz, né? E água também, hidratação sempre. Mas vamos saber então como vai ficar o clima. Sexta-feira terá tempo firme em grande parte do país, com chuva no sul à noite e no nordeste ao longo do dia.
Em Curitiba, né? Sol entre nuvens, pancadas de chuva principalmente à noite, máxima de 25, mínima de 17 graus.
São Paulo terá sol entre nuvens, tempo firme, sem chuva, máxima 29, mínima 20.
No Rio de Janeiro, máxima de 33, em dia quente no Rio, 33, mínima de 21, então ali sol entre poucas nuvens, tempo firme e não chove.
Belo Horizonte terá névoa pela manhã, sol entre nuvens e tempo aberto à noite, máxima 27, mínima 16.
Em Brasília, capital federal, sol entre nuvens, tempo firme também ao longo do dia, máxima de 27, mínima de 17 graus.
Recife terá sol entre muitas nuvens, com chuva a partir do fim da manhã e ao longo da tarde e da noite, máxima 28, mínima 24. E agora são 5 horas e 7 minutos.
E a gente começa girando a nossa reportagem, sempre lembrando, hein? Você pode mandar sua mensagem pra gente, 11972211001, 11972211001. Mande a sua mensagem aqui pro Start TMC, pra Fernanda Câmara ou aqui pra mim, Rafael Teba. Seguinte, em Adrian de Almeida na área, pelo seguinte, Brasília, realmente com dias muito tensos, né, na política, operações inclusive da Polícia Federal. A gente lembra aqui da quinta fase da Compliance Zero, que cumpriu mandados de busca, né, inclusive um dos alvos, o senador Ciro Nogueira. Enquanto isso, Davi Alcolumbre tem a missão de promulgar o texto da dosimetria. É muita coisa acontecendo em Brasília e o Adrian de Almeida conta tudo.
Olha, ontem aqui em Brasília os principais assuntos foram a nova operação aí do Compliance Zero, deflagrado, né, pela Polícia Federal, e a reunião também de Lula com Trump. Essa quinta fase da operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do senador Ciro Nogueira aqui em Brasília. Ele é investigado por receber mesadas de até R$500 mil do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Em contrapartida, ele facilitava aí pautas de interesse do banco no Congresso, como o aumento aí de um limite de pagamento do Fundo Garantidor de Crédito, que seria, né, de R$250 mil para R$1 milhão. Aqui também repercutiu, né, como eu falei, bastante essa reunião de Lula com Trump, que foi lá nos Estados Unidos cumprir essa agenda oficial. Nelas, eles conversaram sobre crime organizado, minérios estratégicos, guerra no Irã. Depois, o Lula foi conversar com jornalistas na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e, segundo ele, a reunião foi bem positiva. E agora, falando em Lula, ele não promulgou a lei de dosimetria, então agora fica a cargo do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fazer isso. A expectativa é que ele faça isso ainda hoje, porque também é o prazo de 48 horas que ele tem para fazer esse ato institucional, e daqui a gente vai seguindo, verificando se de fato vai acontecer essa promulgação ainda hoje.
E a gente vai acompanhar, porque a gente tem o Bruno Rizzi, que é o analista político, também temos uma entrevista ao vivo com o advogado responsável pela área criminal para falar sobre esse assunto. E agora são 5 horas e 9 minutos. A gente troca aqui de página. O vice-prefeito da cidade da região metropolitana de Belo Horizonte é suspeito de fraude milionária. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal da capital mineira. O Bruno Marum tem todos os detalhes e fala também sobre um garçom de Belo Horizonte acusado de matar uma cliente, e ele vai a júri popular. A vítima era uma mulher trans e teria sido morta por uma dívida de R$22. Bruno Marum.
O vice-prefeito da cidade de Capim Branco, na Grande BH, Romar Gonçalves Ribeiro, do PSD, é alvo de investigação da Polícia Federal na Operação Consuleza, que apura um esquema de fraudes fiscais envolvendo créditos tributários falsos. Nessa quinta-feira, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em um endereço ligado ao político. Segundo a PF, o grupo investigado utilizava empresas de fachada, escritórios de advocacia e consultorias para oferecer redução ilegal de dívidas com a Receita Federal a empresários e prefeituras. As investigações apontam que Romar Ribeiro teria recebido parte dos valores obtidos nas compensações fraudulentas e atuado também em favor dos interesses da organização lá no município de Capim Branco. A justiça cita, inclusive, mensagens sobre um pagamento de comissão a uma pessoa identificada como Romar, além de transferências bancárias de cerca de R$25 mil para uma empresa da qual o vice-prefeito é o sócio majoritário. Em nota, a Prefeitura de Capim Branco informou que não foi oficialmente notificada sobre a investigação e que aguarda manifestações dos órgãos competentes. E até o momento, Romar Gonçalves Ribeiro não se pronunciou sobre o caso. Em outro assunto aqui da capital mineira, a Justiça de Belo Horizonte decidiu que o garçom Arthur Kaique será submetido a júri popular. Ele é acusado pela morte da mulher trans Alice Martins Alves, esse caso de grande repercussão aqui em Belo Horizonte. O crime ocorreu em outubro do ano passado, na tradicional região da Savassi, após uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 22. A decisão foi assinada pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, no primeiro tribunal do júri aqui da capital mineira. Apesar de manter a acusação contra o Arthur Kaique, a magistrada revogou a prisão preventiva dele e determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. No mesmo processo, a justiça decidiu pela impronúncia do garçom William Gustavo, por entender que não há provas suficientes para que ele seja julgado pelo tribunal de júri. A data do julgamento, porém, do Arthur Kaique, essa ainda não foi marcada.
Muito obrigado pelas informações. Então a gente continua aqui movimentando a nossa reportagem. A gente vai para Curitiba agora. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, desembarca hoje, então, em Curitiba. Vai participar de uma série de eventos e quem conta pra gente é Brian Valêncio.
Em meio à mobilização da sociedade civil para debater o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa nesta sexta-feira da 16ª edição do programa Governo do Brasil na Rua, aqui em Curitiba. A ação é realizada na Universidade Federal do Paraná, no campus Rebouças, logo mais às 9 horas da manhã, indo até às 5 da tarde, com ofertas de serviços públicos gratuitos à população. Segundo o governo federal, Guilherme Boulos vai atender a imprensa durante a visita à Feira da Cidadania. A abertura do evento está marcada institucionalmente para as 14h. A iniciativa é coordenada pela própria pasta do Guilherme Boulos, a Secretaria-Geral da Presidência, e reúne órgãos federais e também parceiros locais. Entre os serviços ofertados estão perícias do INSS, vacinação para todas as idades, atendimento de saúde e microchipagem de cães e gatos. O atendimento será realizado sem necessidade de agendamento prévio, com expectativa de resolução imediata de parte das demandas apresentadas pela população. O evento vai ser realizado no bairro Rebouças. Curitiba é a 16ª cidade a receber a ação itinerante do governo federal, criada para ampliar o acesso da população a políticas públicas e serviços da União. Além de Boulos, a deputada federal Gleisi Hoffmann e ex-ministra das Relações Institucionais do governo Lula também confirmou participação na programação.
Informações de Brian Valêncio, 5h14. O cantor Ed Mota é intimado a depor sobre a confusão em um bar na zona sul do Rio de Janeiro. O cantor foi flagrado jogando uma cadeira depois de uma briga. O STF decidiu que a Alerj não pode votar sobre a manutenção da prisão do deputado estadual. Mudando de assunto, então, no Rio de Janeiro, a Rebeca Renzi vai falar, então, do cantor Ed Mota, que foi intimado, né? Ele jogou uma cadeira depois de uma briga. E ela também vai falar que o STF decidiu que a Alerj não pode votar sobre a manutenção da prisão do deputado estadual Thiago Rangel, preso por fraude em contratos públicos. Vamos, então, com a nossa repórter, Rebeca Renzi.
No Rio, o clima é de tensão. O cantor Ed Mota foi intimado para depor sobre a confusão que aconteceu em um restaurante da zona sul da cidade. O artista estava em uma mesa com amigos quando houve um desentendimento sobre a taxa de rolha do local. Segundo testemunhas, a briga inflamou e foram feitas ofensas e intimidações por parte do cantor. As imagens da câmera de segurança mostram Ed jogando uma cadeira enquanto sai do restaurante. Uma pessoa chegou a ficar ferida com estilhaços de garrafa de vidro e precisou levar pontos. A polícia segue com a investigação, ouvindo as testemunhas. O STF decidiu que o deputado estadual Thiago Rangel vai seguir preso e a LERJ não tem a possibilidade de votar ou não para manter a prisão. No estado do Rio, quando um deputado é preso, a Assembleia Legislativa tem até 24 horas para deliberar se essa prisão deverá ser mantida. Nesse caso, Alexandre de Moraes vetou o processo. Em paralelo, a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, entrou com um pedido de cassação imediata do mandado do deputado Thiago Rangel, preso na Operação Unha e Carne, acusado de fraudes em compras de materiais e de serviços. Ainda no STF, o julgamento da redistribuição dos royalties de petróleo foi adiado mais uma vez, após o voto da ministra relatora Carmen Lúcia. Ela foi a favor dos estados produtores de petróleo, concordando que é inconstitucional o pedido para distribuir o valor de compensação com estados e municípios que não produzem petróleo, definido na lei aprovada em 2012. O ministro Flávio Dino pediu vista e agora ele tem até 90 dias para devolver o processo para julgamento. O Rio de Janeiro é o estado que mais vai ser beneficiado caso essa lei não seja aprovada. Com 85% da produção nacional do petróleo, os royalties abastecem os cofres do estado e pode causar um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais.
Obrigado pelas informações, e a gente vai ficar bastante atento a esses dois casos, inclusive algumas mensagens chegando pra gente aqui, ó, no 119-7221-1001, 119-7221-1001, você participa aqui do Start TMC, é o caso do Marcos Valente de São Paulo, mandando aqui, sexta-feira com força total, bom dia Fernanda, bom dia Tebas, yeah. Valeu, muito bom dia. Também o Henrique Tavares, que é de Brasília, escreve o seguinte: eu adoro as músicas do Ed Mota, mas lamentável esse caso, eu reprovo, escreve aqui o Henrique Tavares, na capital do país. Também a Luana Bittencourt, que é de Curitiba: muito bom dia TMC, eu adoro acompanhar o Start todas as manhãs. Valeu, Luana, obrigado pela sua mensagem.
E continua você aí, ouvinte, mandando mensagem pra gente, porque tem tanto assunto pra você comentar. Então a gente tá te esperando tanto no WhatsApp, que o Tebas passou o número aí, 11972221001, e a gente também tá no YouTube, no arroba TMC News BR. Como diz Tebas, deixa o like, ativa o sininho.
Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal e vem com a gente aqui no Start TMC.
É isso, gente, por favor, participe. 5:18, São Paulo já entra no clima da virada cultural 2026. A prefeitura apresenta nesta sexta-feira os detalhes do evento, que espera reunir 5 milhões de pessoas com shows e atrações culturais espalhadas pela capital. Pietra Mesquita.
A Prefeitura de São Paulo apresenta nesta sexta-feira todos os detalhes da Virada Cultural 2026, um dos maiores eventos gratuitos do país, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de maio. No Teatro Municipal de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes vai apresentar esquemas como segurança, transporte público, limpeza urbana, acessibilidade, atendimento de saúde e também as interdições no trânsito. Vale lembrar que a Virada Cultural desse ano espera um público de 5 milhões de pessoas e vai contar com nomes como Seu Jorge, Marina Sena, Péricles, Alexandre Pires, Tiaguinho, Joelma e Luísa Sonza. E olha, a edição desse ano também vai marcar a estreia do K-pop no evento, viu? Serão 21 palcos espalhados por toda a capital, que além da música, contam com performances artísticas e atividades culturais gratuitas para os públicos de diferentes idades.
Demais a Virada Cultural, e a TMC vai acompanhar ao longo de todos os dias de evento aqui em São Paulo. Agora são 5:20, um tema muito importante, né? A gente está em meio à campanha do Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito. E a gente sabe que esse é um assunto muito importante, delicado até, né, nas principais, nas grandes cidades brasileiras, nas capitais brasileiras, em muitas delas, é o caso de Brasília, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo e outras também. E no caso da Grande São Paulo, né, o número de mortes no trânsito segue bastante elevado, acendendo alerta para motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres também. É algo que chama a atenção. Nesses primeiros meses de 2026, desse ano, mais de 400 pessoas morreram em acidentes na região metropolitana de São Paulo. Então a gente conversou com a diretora de segurança do Detran São Paulo, a Roberta Mantovani, sobre os principais fatores de risco no trânsito, e muitas dessas dicas valem para todo o país. A gente acompanha agora.
Pois é, a gente falou do número de mortes no trânsito que segue em alta na região metropolitana. Só nos três primeiros meses deste ano, mais de 450 pessoas perderam a vida em acidentes nas vias paulistas. Então, para a gente falar sobre conscientização, quais os principais objetivos do plano de segurança viária lançado pelo Estado de São Paulo?
É, o plano, ele vem num momento do Maio Amarelo oportunizar que nós, a partir da mobilização que o Maio Amarelo destaca e traz à luz, né, da discussão de toda a sociedade, estruturar e apresentar o início da implementação desse plano, que tem como principal objetivo estruturar um sistema, ajudar, né, na estruturação da estrutura de um sistema seguro para circular no estado de São Paulo. Esse processo, ele passa por uma articulação das várias agências, né, que atuam no plano de segurança viária. Então é um plano que envolve várias agências, que passa pela mobilização dos municípios e que traz uma série de eixos de atuação articulados com metas e ações a serem desenvolvidas até 2030 e depois 2035, que envolvem ações de fiscalização, engenharia viária, educação, comunicação, gestão, né, da segurança viária, gestão da informação, olhando para os dados do InfoSig e monitorando o resultado dessas ações. Então, o plano, ele se configura como uma ferramenta muito importante para que a gente consiga articular cada vez mais todas essas ações e aumentar o impacto dessas ações na proteção à vida de todos que circulam pelo estado.
E Roberta, tem uma observação, até um sentimento meu, que eu acho que deve ser de muita gente que acompanha o Paulista TMC também. Quando eu estou dirigindo aqui na capital paulista, eu fico impressionado com o número de pessoas, e aí, né, digo com muita sinceridade, que acaba usando o celular ao dirigir, né? Seja porque recebeu alguma mensagem, ou ali alguma coisa muito importante de trabalho, ou só uma distração quando o farol ali, quando o sinal fica vermelho, semáforo. Uhum. É claro que é difícil mensurar os números, enfim, trazer de fato um raio-x, mas certamente é uma preocupação, né, em relação ao uso do celular ao volante.
A gente tem transversalizado no plano uma questão que é muito importante, que é a gestão dos fatores de risco. E o uso do celular é uma das principais distrações hoje que levam as pessoas a se envolverem em algum sinistro de trânsito que pode ser grave, que pode trazer uma lesão definitiva ou às vezes até um óbito, né? Além desse fator de risco, que é extremamente importante e que é um dos objetos, né, de trabalho que o plano permite e traz agora a diretriz de intensificação, para além do que nós já realizamos, a gente tem outros fatores de riscos que são também muito importantes, como a questão da velocidade, né? A velocidade, quanto maior a velocidade, maior o impacto no corpo humano. Nosso corpo é muito frágil, né? E velocidades altas, elas tendem a trazer quanto mais alta a velocidade, né, maior o impacto, maior a gravidade no caso de uma colisão, de um atropelamento. A combinação do álcool e direção também é um outro fator muito importante de ser olhado, porque o álcool, ele tira a capacidade de reação, ele tira a capacidade de percepção das situações de risco e acabam fazendo com que as ocorrências aconteçam. né? E o uso dos equipamentos de proteção. Então, assim, o alerta para o uso do cinto de segurança no banco dianteiro e traseiro, para o uso dos equipamentos de segurança no transporte de crianças, o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e o uso do capacete por parte do motociclista e passageiro. Um capacete devidamente afivelado, um capacete que não tenha tido nenhuma queda para que de fato continue protegendo, né, a cabeça, um capacete que seja do tamanho da cabeça correto, né, porque tem números diferentes do capacete, e com a viseira devidamente fechada. Então, essas questões, elas são questões e são fatores de riscos que estão transversalizados no plano e que são extremamente importantes de todo mundo olhar, né, quando está circulando, e cuidar para quando estar circulando.
Roberta, eu vou estender aí essa questão dos fatores de risco. Então, a imprudência, ela acaba pesando mais do que os problemas estruturais das vias? E como equilibrar fiscalização, educação, engenharia de trânsito?
Na verdade, assim, o que a gente traz com o plano é justamente esse desafio de trazer a sociedade a entender que a gente precisa construir um sistema seguro, e que esse sistema, ele integra não só o comportamento é um pedacinho desse sistema, né? A gente eventualmente vai errar, né, no trânsito, e se acontecer de nós errarmos, mesmo, e nós não estamos discutindo o motivo pelo qual o erro humano pode acontecer, mas se eventualmente esse erro acontecer, o sistema precisa proteger as pessoas. Por isso a importância de trabalhar com os fatores de risco, e por isso nós fazermos essa mobilização. Então, o fator de risco, ele passa por um olhar pelo comportamento humano, mas também por todas as outras questões que precisam estar estruturadas para proteger a vida humana. Então, realizar a campanha de massa para falar sobre os comportamentos seguros é importante, realizar a educação para o trânsito nas escolas, para construir esses hábitos desde muito pequenos é importante, fazer a fiscalização dos fatores de risco é importante, e olhar para a engenharia viária é muito importante. Então, a gente tem que trabalhar para fazer isso tudo, monitorando e olhando para o InfoSiga como o nosso sistema de dados que nos ajuda a planejar essas intervenções.
5:28, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. 5:28, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Seja muito bem-vindo, muito bom dia para você que sintonizou agora. A gente tá aqui com os principais destaques e assuntos de hoje. A gente continua, então. O ministro André Mendonça sinalizou que não deve homologar a delação de Daniel Vorcaro nos termos atuais, por considerar o material incompleto e com omissões relevantes. A avaliação é de que o ex-banqueiro estaria sendo seletivo, deixando de detalhar relações com agentes políticos e tentando preservar aliados nas investigações.
E a operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira reforça que a apuração avança com base em provas próprias, independentemente de acordo de colaboração de delação premiada. Sem apresentar fatos novos e consistentes, Vorcaro pode ter a delação rejeitada, então, e permanecer preso por mais tempo, enquanto investigações seguem em curso no Supremo Tribunal Federal.
A operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira é vista nos bastidores como um recado direto para Daniel Vorcaro reforçar sua proposta de delação. Investigadores avaliam que a apuração já avançou com provas próprias, sem depender de colaboração, o que reduz o peso do acordo apresentado até agora.
A nova fase da operação ocorreu logo após a entrega dos anexos da delação à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República, indicando que o material ainda não trouxe elementos decisivos. Sem apresentar fatos novos, provas consistentes, o caminho de fato é realmente incerto e a gente vai continuar acompanhando a análise no STF.
E nos destaques internacionais, Donald Trump elogiou Lula após reunião na Casa Branca e classificou o encontro como muito bom. O americano destacou que Lula é um bom homem e inteligente e indicou avanço nas conversas sobre comércio e tarifas entre os dois países.
De acordo com Trump, Brasil busca alívio tarifário e novas rodadas de negociação já estão previstas entre representantes dos dois países. Lula afirmou que tratou de temas estratégicos como minerais críticos, segurança e cenário também internacional, em encontro que sinaliza mais uma vez essa reaproximação diplomática. 5:31.
Pré-candidato à presidência Mário Oliveira Filho, que pleiteia a legenda do PSDB, defende um modelo de governo baseado em investimento, produtividade e ampliação da capacidade produtiva para a economia. A proposta prevê elevar a taxa de investimento para 20% do PIB, que está atualmente em cerca de 16,8%, como forma de impulsionar infraestrutura, energia, tecnologia e logística. Ele falou sobre essa e mais propostas em entrevista exclusiva para a TMC.
Qual que é a motivação a essa altura do campeonato para colocar uma pré-candidatura nas ruas com um país tão polarizado?
Bom, a primeira razão, da minha parte, é uma questão de responsabilidade com o país e de gratidão com o país. Tudo que eu sou, eu devo ao Brasil. O Brasil necessita de uma nova direção, de uma nova visão de país. Só para se ter uma ideia, nós, até a década de 80, éramos a sexta economia do mundo. Hoje somos a 11ª. E tínhamos uma participação no mercado mundial de 4,2 e hoje temos 2,2. Empobrecemos. Então, isto é um chamado para que os brasileiros que tenham um projeto para o país coloquem-se à disposição para servir o país.
Já que a gente tem falado muito sobre a polarização e é um dos principais assuntos no que diz respeito à eleição deste ano, um assunto indireto, um assunto que preocupa, eu queria perguntar se o senhor faz algum paralelo com o que acontece hoje, com o que acontecia nos anos 90 e 2000 entre PT e PSDB.
De forma geral, é a mesma coisa. Na verdade, a polarização, ou ter dois polos disputando poder, sempre ocorreu. Ocorre nos Estados Unidos, ocorre na França e ocorre no Brasil. O que acontece é que estes grupos que lideraram o Brasil, não cumpriram a principal responsabilidade do governante, que é oferecer serviços de classe, de qualidade para a população e desenvolver o país. Tanto que o nosso projeto, o que ele faz? Ele propõe uma reengenharia do Brasil, do Estado, para que nós possamos voltar a crescer acima de 5% e voltarmos a ser a quinta ou sexta economia do mundo.
Agora tem um ponto importante que eu queria colocar com o senhor tem experiência, praticamente todo o seu currículo é no setor privado, na área produtiva, também teve experiência no setor público e obviamente a gente está falando de uma candidatura ao ponto máximo do poder executivo do país. E numa política que o senhor acompanha bem, desde 1987, por outras razões, criou uma figura chamada Centrão. Estamos falando ainda da Constituinte de 87 e pós-88, tudo que aconteceu fez com que qualquer que seja o presidente, e cada vez mais isso está acontecendo, ele se submeta aos interesses do Centrão. Como ser um presidente da República na situação atual do país, né? Com essa separação teórica entre os três poderes, só que na hora, na prática, não é bem assim, e ter autonomia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um orçamento engessado, o senhor fala em PIB de 5%, no ponto de vista da sua candidatura, o Estado vai ser, de alguma forma, fomentador disso, vai deixar para iniciativa privada? Então, eu estou misturando aqui as duas coisas, né? Mas na hora de colocar a caneta no papel, vai ter que ser assim, né?
É, eu entendo perfeitamente, excelente questão. Pelo seguinte, a ideia é, considerando as responsabilidades e os desafios e as mudanças que ocorrem no mundo, tanto em área geopolítica, econômica e assim por diante, nós estamos vendo a guerra do Irã afetando o mundo todo, o que nós precisamos é definir uma visão de país e co-criar um governo. O que chama co-criar um governo? Seria, após as eleições, chamarem os principais atores, tanto na área empresarial, quanto na área política, quanto na área judiciária, e estabelecer qual que é o plano para o Brasil. Esse plano para o Brasil tem que ser discutido com as forças, e quando entrar a nova gestão, já está direcionada para um novo caminho. Então, o problema todo que ocorre é que os governos não têm a humildade de chamar os atores econômicos para discutir o novo governo. E a gente sabe, por fazer turnaround em empresas, que sem criar uma coalizão que vá levar à frente o projeto, é impossível.
Agora, para a gente arrematar aqui o que a gente está falando, por que votar em Mário Oliveira Filho? Qual o seu programa?
O meu programa, basicamente, é o seguinte. Colocar no Brasil uma liderança transformadora. As lideranças que tem no Brasil, elas não têm a característica de transformar o país. Então, para se ter uma liderança que desenvolva o país, o primeiro item é a visão. A visão desse projeto é um país crescendo 5%, investindo 25% do PIB e gerando serviços de qualidade. O segundo ponto é ter as metas e os objetivos e persegui-los. E o terceiro e mais importante ainda é o material humano. É que a gente tem no Brasil em qualidade e quantidade e eles é que vão executar, porque ninguém faz uma mudança dessa sozinho. E para isso precisa criar a confiança e obter a credibilidade para poder implementar esta liderança transformadora.
O senhor é ousado ao falar em transformação, né? Porque, como a gente falou na resposta anterior, o senhor falou, tem um problema político, prático, muito complicado aí. E eu queria, só para fechar essa discussão partidária e política, pré-candidato, o PSDB, né, ele hoje, ele é muito diferente e perdeu muita expressividade, o senhor há de reconhecer, na comparação com aquele PSDB que brigava com o PT o ano passado, e curiosamente os dois têm origens muito próximas na redemocratização, né? Então, esse PSDB me soa, o senhor me corrija se estiver enganado, muito diferente do PSDB do Montoro, do Covas, do FHC, que foi duas vezes presidente da República, né? Mudou o Brasil, mudou o partido, mudaram as duas coisas. Como é que o senhor vê essa transformação?
Na verdade, nós vivemos em um mundo em rápida transformação, né? Elas são o evento, por exemplo, IA, inteligência artificial, ainda vai fazer com que essa mudança se acelere mais ainda. O que acontece é que, como eu entendo, nós somos filhos não dos nossos pais exatamente, mas nós somos filhos dos nossos tempos, e os tempos mudaram tanto para os pais, quanto para os filhos, quanto para os governantes. As exigências são muito maiores. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, a transformação, ela tem que ter uma liderança subjacente, é ela que faz a transformação. É só ver os grandes líderes, Roosevelt, Churchill, no Brasil, Juscelino, Fernando Henrique, e esses é que fazem a transformação. O que precisa é o Brasil acreditar numa diferença, na diferença de uma liderança transformadora que possa nos levar à frente. Quanto ao PSDB, as mudanças são inevitáveis, são novas lideranças, mas muitas delas ainda é inspirada em Covas, em Fernando Henrique, em Serra e assim por diante.
Nesse sentido, o que o Brasil tem como uma das principais preocupações hoje é a corrupção. Como é que a gente pode resolver esse problema que parece estar tão entranhado nos nossos poderes que o próprio brasileiro está desacreditado e sequer consegue vislumbrar planos de governo? Eu sinto que a gente não consegue discutir aspectos práticos importantes para o nosso dia a dia porque a gente fica ainda nessa limpeza de sujeira que não deveria existir.
Essa questão atrai a abordagem, um princípio da reengenharia. O que acontece basicamente? Os Estados Unidos é um país que tem menos corrupção que a média mundial. E um dos motivos é que as denúncias de corrupção, quem denuncia a corrupção lá, recebe um valor entre 1% e 10% do que o Estado recupera. Então, esta é uma das medidas. A segunda medida é fazer com que todas as reuniões em prédios públicos sejam filmadas e disponibilizadas na internet, porque é onde se ocorre a corrupção. O terceiro ponto, na questão do judiciário e na questão de serviços públicos, só se pode receber as partes conjuntamente. Com isso se acaba ou se reduz fortemente os embargos auriculares, que se chama, e o tráfico de influência. Por último, mas não menos importante, todos os países que têm mulheres, certo, participando dos processos decisórios, elas têm menos corrupção. E eu vou dar um exemplo. O nosso STF tem uma mulher. A Suprema Corte Americana tem 4 mulheres. O STJ brasileiro tem 33 ministros e apenas 6 mulheres. Os tribunais estaduais também padecem desta falha em trazer as mulheres para o processo decisório e, consequentemente, reduzir a inflação. Então, seriam essas 4 abordagens que eu acredito que vão reduzir fortemente a questão da corrupção no Brasil, que hoje é estimada em aproximadamente 250 bilhões de reais de prejuízo para o Estado brasileiro.
Ouvimos então o pré-candidato à presidência Mário Oliveira Filho numa entrevista aí que ele deu para a Joana Treptow e também para o Felipe Bueno, e a gente segue aqui com o nosso noticiário. A aplicação de recursos públicos em um banco liquidado pelo Banco Central virou alvo de questionamentos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputados querem entender como bilhões de reais foram investidos, quais impactos para os cofres do Estado e se houve falhas na gestão desses recursos. Vamos então com a Luísa Rodrigues.
A Assembleia Legislativa do Rio vai abrir uma CPI para investigar investimentos do Rio Previdência e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio no Banco Master, que podem chegar a quase 3 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, aplicações feitas entre 2023 e 2024 colocaram em risco recursos de cerca de 235 mil aposentados e pensionistas. Dados apresentados na Alerge apontam que o Rio Previdência teria movimentado cerca de 2,6 bilhões ligados ao banco. O valor diverge do montante de aproximadamente 1 bilhão admitido oficialmente pelo órgão e, segundo o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, reforça a necessidade de esclarecer a origem dos recursos, os responsáveis pelas aplicações e como desfazer os prejuízos causados.
A gente precisa entender de onde que saiu esse dinheiro do Rio Previdência. O Rio Previdência tem um fundo que garante a aposentadoria dos militares, um fundo que garante a aposentadoria dos servidores mais antigos do estado do Rio de Janeiro, um outro fundo que hoje tem pouquíssimos servidores aposentados, mas é para garantir a aposentadoria de servidores que ainda vão se aposentar nas próximas décadas. A gente entender isso é fundamental para garantir equilíbrio financeiro para o Rio Previdência e entender o impacto desse rombo nas contas públicas. Além disso, a gente precisa ver como desfazer as tramóias e quem foi responsável por fazer essa relação do Rio de Janeiro com o Banco Master, que levou a esses prejuízos bilionários. E aí, responsabilizar essas pessoas.
Ainda segundo os dados, a SEDAI teria aplicado cerca de 200 milhões no Banco Master. Pelo regimento interno da Alerj, a CPI deve ser criada em até 48 horas após o protocolo do pedido. A comissão será formada por 7 deputados e terá prazo de 5 meses para concluir os trabalhos. Para o economista do BMEC, Gilberto Braga, é importante analisar separadamente os investimentos feitos pelo Rio Previdência e pela SEDAI, já que os impactos e os riscos envolvidos em cada caso são diferentes.
A SEDAI, ela está aplicando caixa dela no dia a dia, ou seja, o seu capital de giro. É um dinheiro que a gente chama de curto prazo. Enquanto que o dinheiro da Rio Previdência é um dinheiro para complementar o pagamento dos aposentados e pensionistas do Estado. Portanto, é um foco de longo prazo. Para a SEDAI é muito mais difícil recuperar as perdas de um recurso que teoricamente ela usaria no período mais curto, mais rápido, enquanto no Rio Previdência a perda ela tem uma possibilidade maior de recuperação para a estabilidade e sustentabilidade do plano de aposentadoria, porque o seu uso é de longo prazo.
Ainda segundo o economista, é importante que a CPI mantenha o foco na apuração das perdas com os investimentos do Banco Master, evitando que a comissão seja usada para disputas políticas. Em nota, a SEDAI informou que abriu uma sindicância interna para apurar responsabilidades sobre os investimentos feitos no Banco Master. A investigação deve ser concluída até o fim de maio. Já o Rio Previdência afirmou que o governo do estado apoia iniciativas voltadas à apuração de eventuais desvios de conduta e à recuperação dos ativos públicos, além de destacar que a CPI da Alerj contará com a colaboração do executivo.
5:45, a gente continua aqui movimentando, girando a nossa reportagem, sempre lembrando, hein, que hoje é sexta-feira, hoje é dia 8 de maio e você participa com a gente mandando a sua mensagem, 11972211001, 11972211001, também no YouTube, no arroba TMC News BR. Deixa eu pegar algumas mensagens rapidamente por aqui, no nosso WhatsApp, ó, a Patrícia Noronha mandando aqui um bom dia, Tebas, bom dia, Fernanda, indo pro trabalho já por aqui. Também a Bianca Fontenelle com dois L's lá no Rio de Janeiro, também mandando aqui uma mensagem pra gente. O Fernando Bastos, em São Paulo, também falando que está acompanhando o Start TMC desde as 5 horas da manhã. Valeu, muito obrigado pela sua mensagem. A gente vai para Brasília agora. Pelo seguinte, após considerar a proposta inicial sobre a delação de Daniel Vorcaro sem informações inéditas, a Polícia Federal e também a PGR, a Procuradoria-Geral da República, receberam novos anexos apresentados pela defesa. A repórter Rafaela Soares conta pra gente.
A delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro entrou em uma nova fase. Depois de receber a proposta inicial da defesa, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República avaliaram que o material era fraco e não trazia informações novas para as investigações da Operação Compliance Zero. Segundo os investigadores, a primeira versão repetia situações e diálogos já conhecidos, além de não citar nomes considerados centrais no esquema investigado. Por isso, as autoridades cobraram mais detalhes e provas para o avanço do acordo. Em resposta, a defesa de Vorcaro entregou novos anexos organizados por temas, que agora passam por uma análise dos investigadores. A PF vai cruzar essas informações com mensagens, documentos e dados extraídos dos celulares apreendidos com o banqueiro. Se houver fatos inéditos e provas consistentes, começam as negociações formais do acordo de colaboração. Depois disso, o material segue para o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro André Mendonça decide se homologa ou não a delação.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares. Esse é um dos principais assuntos do dia, né? E a gente vai continuar acompanhando também com muita análise depois no TMC 360.
5:48, Davi Alcolumbre pediu uma reunião com Lula para reconstruir a relação após rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O senador sinaliza que quer virar a página e afirma não ter atuado contra o governo, atribuindo a derrota ao clima interno do Senado.
No Planalto, também há movimento de reaproximação com ministros acionados para retomar o diálogo e também evitar novos desgastes no Congresso Nacional. Essa recomposição é vista como essencial para avançar pautas estratégicas do governo. E aí, claro, é bom contextualizar aqui, especialmente nesse ano eleitoral e com votações importantes também no Senado.
A Polícia Federal prendeu 4 suspeitos em Goiás em operação contra migração ilegal para os Estados Unidos, incluindo uma mulher apontada como líder de um dos grupos. Segundo a investigação, apenas esse núcleo teria movimentado cerca de R$45 milhões dentro de um esquema maior que somou R$240 milhões entre 2018 e 2023.
E a organização oferecia rotas clandestinas até os Estados Unidos, cobrando cerca de $20 mil por pessoa, com atuação também estruturada desde a saída do Brasil até a chegada ao destino. Os investigadores podem responder por promoção de imigração ilegal, lavagem de dinheiro e também organização criminosa, enquanto a defesa contesta a necessidade da prisão.
Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em um rio no interior do Acre com 7 pessoas a bordo após falha no motor durante o voo. O piloto tentou retornar, mas realizou o procedimento de emergência no rio Taracuá e todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos.
A aeronave, um monomotor regularizado na Agência Nacional de Aviação Civil, operava como táxi aéreo e estava com a documentação em dia. O caso vai ser investigado então pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em meio a uma semana marcada por outro acidente aéreo grave no país. Então, o caso envolvendo aquele avião que lamentavelmente caiu e atingiu um prédio em Belo Horizonte. E a gente continua, inclusive, acompanhando também esse caso.
Sim, e agora nos destaques internacionais. Emirados Árabes Unidos afirmaram que reagiram a ataques em meio à escalada entre Irã e Estados Unidos. Segundo autoridades iranianas, forças americanas atingiram embarcações e aéreas no sul do país, enquanto sistemas de defesa foram acionados em regiões próximas a Teerã.
Já os Estados Unidos dizem ter sido alvo de ofensivas com mísseis, drones, também ali na região do Estreito de Hormuz, que responderam contra instalações militares iranianas. O novo episódio eleva a tensão nessa região estratégica para o comércio global de petróleo e também aumenta o risco de ampliação do conflito. 5 horas e 51 minutos.
Pois é, 5 horas e 51 minutos, hora do esporte.
É, hora do esporte aqui no Start TMC, né? Muitos jogos importantes, teve goleada histórica de time brasileiro, mas também cenas profundamente lamentáveis em Medellín, na Colômbia, né? O Flamengo enfrentaria o Independiente Medellín, no entanto, o jogo simplesmente não aconteceu e quem explica pra gente é Kaique Silva.
Grande dia e grande abraço para todo mundo que se liga no Start TMC com informações dos clubes brasileiros em campo pelas competições continentais nesse meio de semana, começando pela Copa Sul-Americana e a goleada por 6-0 do time do Bragantino, a maior goleada até aqui dessa edição da competição, jogando fora de casa na Bolívia diante do Blooming. E o que sobrou de gols nesse jogo na Bolívia faltou no Chile, no confronto entre a equipe do O'Higgins diante do São Paulo, que segue líder do seu grupo e agora no final de semana foca a sua atenção toda no clássico majestoso diante do rival Corinthians no próximo domingo na Neoquímica Arena. Pela Taça Libertadores, mais resultado positivo de clubes brasileiros. Brasileiros fazendo bonito nessa rodada. Vitória por 2-0 do time do Mirassol enfrentando a equipe da LDU na sua primeira participação em um torneio continental. Por fim, a gente repercute as cenas lamentáveis no jogo do time do Flamengo, se é que a gente pode dizer que aconteceu um jogo, né? Diante da equipe do Independiente Medellín, nos primeiros minutos da partida, quando a bola rolou, a torcida que protestou contra a direção do clube e estava muito revoltada, protagonizou cenas que a gente não gosta de ver no futebol, né? Invasão de campo, incêndio na arquibancada e muita cena de violência, inclusive com muitos objetos sendo arremessados no gramado. Depois dos dois times voltarem ao vestiário, até por um protocolo de segurança, a Conmebol determinou que a partida estava cancelada. O jogo agora vai para o tribunal da Conmebol para decidir, portanto, se o Flamengo, ao que tudo indica, fica de fato com os 3 pontos do jogo, até porque a equipe mandante, o time do Medellín, não conseguiu garantir a segurança do espetáculo. E depois do jogo, através da TV do clube, em um pronunciamento, o diretor do Flamengo, José Boto, falou sobre o que espera o Mengão, sobre a atitude que a Conmebol deve tomar nas próximas horas.
Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto. E essas condições de segurança não foram reunidas, e por isso a decisão da Comembol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas.
Fim de mais uma rodada das competições continentais, Sul-Americana e Libertadores, e o final de semana tem muito Campeonato Brasileiro. E vocês já sabem, né? Tudo isso e muito mais a gente repercute ao longo da programação esportiva e também jornalística aqui da TMC. Grande abraço, pessoal.
Abraço, Kaique Silva, nosso repórter, então, daqui da TMC, passando as informações, e a gente aguardando, né, qual vai ser a decisão da Comebol sobre tudo isso que aconteceu na Colômbia no jogo do Flamengo. A tendência é, de fato, que os pontos fiquem com o Flamengo, os 3 pontos. Enfim, a gente aguarda as sanções também da Comebol em relação ao Independiente Medellín.
Agora, 5:55, Lula e Donald Trump debateram tarifas comerciais, segurança pública e minerais estratégicos em reunião oficial. O governante brasileiro apresentou propostas contra o crime organizado e discutiu a situação de conflito no Irã. Adrian de Almeida chega com todas as informações.
O governo brasileiro negocia com os Estados Unidos a redução de barreiras comerciais e parcerias no setor de mineração. O encontro entre Lula e Donald Trump aconteceu na Casa Branca para tratar de temas econômicos e combate à criminalidade. A conversa durou cerca de 3 horas e serviu para que o mandatário do Brasil apresentasse uma lista de pontos fundamentais ao governo norte-americano. O documento entregue foca no desenvolvimento industrial e na proteção de minérios considerados estratégicos para o mercado global. Lula aproveitou a agenda internacional para abordar o cenário de instabilidade no território iraniano. Ele afirmou que uma ação militar na região poderia causar prejuízos financeiros e sociais graves para o mundo todo. Sobre a segurança interna, ele declarou que o país terá um novo plano de enfrentamento às facções criminosas nos próximos dias. De acordo com Lula, o Brasil pretende coordenar ações mais rigorosas para desarticular as finanças do crime organizado.
Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã, ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando.
O presidente negou que tenha discutido a classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Ele ressaltou que percebeu uma postura receptiva de Trump durante todo o período da visita oficial. A equipe ministerial brasileira agora trabalha na redação final das propostas de segurança que devem ser anunciadas na próxima semana.
Obrigado pelas informações, Adrian de Almeida, nossa reportagem da TMC no Congresso Nacional. Ele falava ali do Salão Azul do Senado Federal.
E agora, 5:57, a gente volta aqui num assunto, mas agora para detalhar, o cantor Ed Motta foi intimado a prestar depoimento na próxima terça-feira na delegacia da Gávea, no Rio de Janeiro, após uma briga em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram parte do tumulto e a investigação agora busca ouvir testemunhas e confrontar as diferentes versões apresentadas sobre o caso. Vamos com a Luísa Rodrigues.
A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas envolvidas na confusão com o cantor Ed Motta dentro de um restaurante na zona sul do Rio, ocorrida no último sábado, no Jardim Botânico. Imagens de câmeras de segurança registraram o tumulto entre clientes e funcionários e mostram o momento em que o artista se levanta da mesa e arremessa uma cadeira dentro do estabelecimento. O caso é investigado pela Polícia Civil e, de acordo com a delegada Daniela Terra, titular da Delegacia da Gávea, uma vítima registrou boletim de ocorrência por lesão corporal após ser atingida por estilhaço de uma garrafa de vinho arremessada durante a confusão. A delegada também afirmou que a briga começou após um desentendimento sobre a taxa de rolha cobrada do restaurante.
Tomou 7 pontos na cabeça, porque uma garrafa de
de vinho, foi arremessada na sua direção, não acertou a cabeça da pessoa, porém resvalou na cabeça. Por isso, teve um corte de sete pontos. Todas as pessoas envolvidas nessa agressão, testemunhas que estiveram naquela mesa, que estiveram no restaurante, serão ouvidas e, posteriormente, registro após oitiva, qualificação e oitiva de todos, será encaminhado ao Juizado Especial Criminal aqui da circunscrição.
Em entrevista ao Jornal Globo, os donos do restaurante Grado afirmaram que Ed Mota e outras duas pessoas protagonizaram episódios de violência, intimidação e ofensas contra funcionários. Segundo os proprietários, houve xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina de integrantes da equipe e insinuações sobre orientação sexual e vida privada dos funcionários. Também ao Jornal Globo, Ed Mota reconheceu que se exaltou durante a confusão, mas afirmou que estava alcoolizado, perdeu o controle e jogou uma cadeira no chão. O cantor negou ter arremessado o objeto na direção de funcionários ou clientes e disse que as imagens das câmeras de segurança podem comprovar sua versão dos fatos.
E a gente vai acompanhar, inclusive, muitas mensagens aqui no 11972211001. Você participa do Start TMC com a Fernanda Câmara e comigo, Rafael Tebas, também. Esse caso envolvendo o Ed Mota repercutindo, né? O Danilo Marins, no Rio de Janeiro. Eu adoro o Ed, mas esse comportamento não dá, escreve aqui o Danilo Marins. Também o Vinícius Caldeira, nessa mesma direção, dizendo que adora a obra do Ed Mota, mas realmente não concorda com o que aconteceu, e a gente vai continuar acompanhando com a nossa equipe de reportagem no Rio de Janeiro.
E agora, 6 horas